Boa tarde e obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da General Shopping Brasil. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, gostaria de passar a palavra à senhorita Daniela Ueda da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da General Shopping Brasil, em que serão discutidos os resultados do quarto trimestre e de 2009. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores da General Shopping Brasil, www.generalshopping.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da General Shopping Brasil, projeções ou metas operacionais e financeiras, são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão os senhores Alessandro Poli Veronese, diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores, e Ricardo Castro da Silva, diretor financeiro. Inicialmente, o senhor Alessandro apresentará o desempenho operacional da companhia e do setor. Depois, o senhor Ricardo apresentará os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano. Em seguida, os executivos responderão às questões formuladas. Passo agora a palavra ao senhor Alessandro. Por favor, pode prosseguir.
Boa tarde, senhores. Muito obrigado por estarem presentes na nossa conferência de resultados. Apresentamos aqui, após mais um ano findo, nossa avaliação sobre a companhia, cenários e também desempenhos operacionais e financeiros. Começando a apresentação pela página 4, nós vamos passar brevemente sobre alguns indicadores econômicos. Como os senhores já sabem, a companhia avalia com o seu time interno a análise econômica e de varejo, o que também é levado à análise pelos conselheiros da companhia. E a gente avalia aqui alguns dados macroeconômicos, apesar de que a análise pela companhia é feita tecendo até o aspecto microeconômico na vizinhança de cada shopping center. Mas apenas para dar uma figura geral a respeito da estratégia da companhia, nós identificamos aqui nesse slide que as taxas de ocupação continuam batendo recordes, então o desemprego continua com os níveis mais baixos registrados. O desemprego, o oposto dele, que é a ocupação, somado à massa de rendimentos, é que vai acabar influenciando o consumo e juntamente com o crédito. Então a gente identifica no próximo slide, página 5, quanto que a massa total de rendimentos real tem crescido nos últimos anos. Mais uma vez, ela apresenta um crescimento de 2008 para 2009. A gente percebe isso também refletindo no consumo, apesar de que nós percebemos aí uma desaceleração desse crescimento no ano de 2009. O que nós também percebemos é uma consolidação daquele movimento migratório de classes sociais e aí uma ampliação que já havia se cristalizado aí de classes migrando da classe D para a classe C e também, consequentemente, classe B de população. Na página seguinte, a gente apresenta a resposta do consumo, que é em função justamente de crédito e renda. Existem alguns estudos internos justamente vinculando a questão de crédito e renda, o quanto de cada variável influencia, mas a gente está utilizando aqui informações públicas, que esse caso aqui são as informações da Federação do Comércio, o quanto durante esses 12 meses, de dezembro de 2008 a dezembro de 2009, cresceu o índice de confiança do consumidor. Tanto o índice presente, que são as condições econômicas atuais, quanto os índices futuros, que é o que acaba, inclusive, estimulando compras adiante, parceladas, e também deriva aí do apetite por crédito. A gente percebe por essa abertura da FEComércio uma distribuição quase que homogênea das classes quanto ao crescimento do índice de confiança. Entretanto, quando a gente avalia os dados da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, que quebra em 4 estratos de renda, chamaríamos de A, B, C e D, a gente percebe um crescimento maior do índice de confiança nas classes mais baixas. Na classe B, um volume recente, aí mais próximo da estagnação, e na A também um crescimento. Na página seguinte, na página 7, a gente vai falar um pouco a respeito do setor, mostrando aí uma figura que já é familiar à maior parte dos investidores e analistas, que é a questão das vendas do shopping em varejo. Mas o número que nós temos chamado a atenção recentemente, dos analistas em geral, inclusive de outras companhias também que acompanham aí a nós, é que no Brasil hoje nós temos uma concentração, dentre todos os PIRs que aí nós temos no mercado, nos modelos de shopping center, mais daqueles enclosed malls, que são os shoppings fechados. Ao passo que quando a gente faz uma análise a respeito de quanto nos Estados Unidos a gente tem de potencial de crescimento dos shopping centers em função do varejo, que é o nosso racional, nós temos isso distribuído por vários outros modelos de shopping centers, não apenas os shopping malls, como eles chamam nos Estados Unidos, que hoje no Brasil são muito pouco presentes. Como a companhia tem o seu racional para a identificação de um shopping center e a abertura de um, desenvolvendo como um greenfield, expandindo como um brownfield ou adquirindo para sua repotencialização, todo esse racional depende da demanda adequada por categoria de varejo, nós estamos aí vinculados ao varejo e não a um modelo construtivo. Por isso, somos mais flexíveis no modelo de desenvolvimento desses shopping centers do que os PIRs em geral, tendo aí, dentre esses exemplos aí de shopping centers, nós podemos nos apresentar como presentes em diversos deles. Então, nós temos operações regionais, como internacional. Nós temos super-regionais, como é o caso do Outlet, que também é um modelo diferenciado que está lá no final da tabela. Shopping de vizinhança, shoppings comunitários, Lifestyle Center, como é o caso de Campinas, Power Center, como está sendo construído, desenvolvido no entorno do Internacional em Guarulhos, temático, como o caso, inclusive, do próprio Outlet. Então, nós estamos aí demonstrando, de fato, e não apenas em discursos, que nós estamos atentos a isso. Mais um slide na página 8. A gente identifica aqui o que é de propriedade dos 9 principais grupos consolidadores da indústria, não apenas os 5 estados, aí os PIRs, mas também outros privados, ainda não listados, tanto em área bruta locável própria, quanto em número de operações de shopping centers. Identificamos que menos de 30% tem alguma participação deles. Para nós, em termos de consolidação, é até mais importante a figura do lado direito, que é o número de operações de shopping center, e a gente identifica que aproximadamente 70% dos shopping centers não têm participação de qualquer um desses grupos consolidadores, portanto, eles não têm ainda qualquer tipo de influência dos mesmos. E a gente identifica, dentro dessa parte não consolidada, uma proporção de aproximadamente 200 shopping centers, que é pouco mais de 2/3 dessa área, não, da parte não consolidada, da parte prateada, que são shopping centers de categoria de menos para baixo, a ser de varejistas, né? Quando a gente chama a categoria, é em função do tipo de varejista que está dentro do shopping center em razão do consumidor, que é o público dele. Dessa maneira, a gente também entende que tem grandes oportunidades de consolidação também nessa área, como já vimos afirmando aí nas últimas conferências. Entrando na análise da companhia, página 10, esse primeiro quadro é para mais uma vez identificar quais são as vantagens competitivas que nós consideramos no modelo de vantagens competitivas sustentáveis da companhia, o seu foco mercadológico, a compreensão do shopping center além da lógica meramente imobiliária, mas com uma abordagem de varejo, que mesmo antes do período de crise 2008-2009, nós já vínhamos alertando isto, diferente aí do mercado como um todo. Isso vai não apenas no discurso, mas também na prática da companhia, razão pela qual a gente tem tido aí a capacidade de desenvolver o turnaround nos shopping centers e repotencializar o varejo de ativos que imobiliariamente pareciam não ter muito o que se fazer. Um caso, um exemplo desse, é, por exemplo, o turnaround que nós comentamos no trimestre passado, do Top Center, justamente onde, com apenas aproximadamente 2% ou 3% de aumento de ABL, nós aumentamos em mais de 80% as receitas por metro quadrado de aluguéis. Segunda dessas vantagens é a questão de focos B e C, dentro dessa estratégia de varejo. O foco B e C não é também por uma questão oportunística de apenas agora porque o Brasil está tendo esse crescimento, mas sim porque o histórico da companhia nos últimos 21 anos tem sido, de fato, de lojistas de classe B e C. Finalmente, as inovações de serviços complementares, que é uma consequência também disso, em razão da abordagem pela preocupação do custo condominial, que é para administrar os custos de ocupação versus o orçamento e vendas dos varejistas, que levaram à compreensão desses serviços complementares e depois maneira de rentabilizá-los economicamente. Finalmente, a participação majoritária em todos os shopping centers, já que é essa participação majoritária que permite a decisão quanto ao tenant mix, quanto à administração do shopping e quanto à prestação de tais serviços complementares, já que, de acordo com a legislação, os contratos de prestação de serviço poderiam ser quebrados se você não tiver a propriedade de maioria absoluta do shopping center. Na página 11, nós apresentamos aqui, mais uma vez, uma ponderação de quanto nós temos de área bruta, em proporção de área bruta locável pelas diversas estratégias de crescimento da companhia, tanto em consolidação, desenvolvimento, na expansão e na repotencialização. A repotencialização, na verdade, é uma estratégia que alimenta os outros, né? Então alimenta a expansão, quando você percebe que tem demanda reprimida para se desenvolver maior área naquele empreendimento, ou para você desenvolver um novo empreendimento ou a sua aquisição. Algumas das aquisições são feitas justamente identificando o potencial não atendido do shopping, como foi o caso de Suzano, onde a gente desenvolve 50% a mais de área bruta locável no primeiro ano, logo após a compra, e ainda derruba a vacância perto do que eram os índices anteriores. Ou shoppings como o Lighting, que a gente adquire com uma área, na verdade, ociosa, e reloca essa área para outras atividades de varejo e serviços, melhorando a produtividade dos lojistas que ali permanecem. Como informação, continuamos aqui almejando taxas mínimas de retorno de 12% real desalavancado nas aquisições, 17% nos desenvolvimentos, greenfields, e aí nas expansões nós temos uma ponderação em função da ABL dessas duas taxas. Na página 12, nós temos o quadro atualizado de área bruta locável e empreendimentos também da própria companhia e os projetos em desenvolvimento, que ficam mais claros numa linha do tempo na página seguinte, na página 13. No ano passado, a gente apresenta aí a linha em julho de 2009, o retrofit do Top Center e a abertura também do Outlet Premium. Aí na página 13 você identifica essas linhas. Na página 14, a gente vai fazer uma consideração antes da distribuição geográfica da companhia. Essa consideração é um quadro que recentemente nós temos apresentado em conferências. Este quadro apresenta a distribuição de PIB Brasil, que é a consequência, a correlação entre PIB e vendas do varejo, uma correlação de mais de 0,95. E com os shopping centers, de acordo com os números da Brás, também é um número acima de 0,95, essa correlação. Como no nosso racional, os shopping centers não criam demanda, eles suprem demanda, então ele não vai a um local para criar uma demanda naquele local, mas ele supre uma demanda que já existe e é identificada, seja por um departamento de análise como o nosso, ou seja pelos próprios varejistas, os lojistas que identificam que precisam se instalar naquele ponto, a distribuição de shopping centers pelo Brasil, ponderado pelo varejo, a gente identifica que já há uma homogeneidade, o que nos remete a oportunidades igualmente distribuídas pelo Brasil e que devem ser analisadas, como dissemos lá no começo, pela micro-região e não apenas por macro-região. Então, na verdade, você tem que descer ao modelo de vizinhança para identificar vazios de oferta para, então, instalar um shopping center. Isso posto, nós continuamos reafirmando nossa estratégia de foco nas regiões sul e sudeste, em função de uma maior sinergia de lojistas, de bancos de dados de consumidores, e também logística desses lojistas para se instalarem. Então, em São Paulo, que é o slide da página 15, que representa aproximadamente 30% do PIB Brasil e quase um terço do varejo Brasil, nós somos a maior companhia, tanto em número de operações quanto em ABL dentre os PIRs, isso considerando todas as classes de varejo, então considerando shopping centers com classes de varejista A, B e C, mesmo considerando todas elas, nós somos o primeiro. Se você desconsiderasse, então, os shoppings cujo varejo está focado em classes A ou B+, você teria aí uma discrepância ainda maior da participação da companhia da General Shopping. A página 17, o principal dado dela é justamente a reafirmar as posições de varejo e de PIB, de quase 3 quartos de PIB de varejo do Brasil concentrado nessas áreas, que são as áreas de atuação da companhia, onde nós identificamos oportunidades, não só por espaços com demanda não atendida, como também em função do crescimento orgânico de algumas regiões maior do que outras. Página 18. A gente apresenta os dados do Outlet, um case que, como disse lá no começo, a respeito do setor, demonstra a versatilidade da companhia em desenvolver novos modelos adequados à demanda específica do varejo. Então, esse é o primeiro Outlet nos modelos preconizados pelo International Council of Shopping Centers desde 2006, quando eles apresentam em 2007 aí, o case de Outlets de sucesso nos Estados Unidos. Um shopping aberto, desenvolvido às margens de rodovia, num eixo bidirecional, na rodovia de maior tráfego aqui do entorno paulista, e que inaugurou com 98% de ocupação e hoje a ocupação é de 100%. E a performance, sem abrir um breakdown mais detalhado por questões estratégicas, mas a gente pode já apresentar aqui em primeira mão, que as vendas, em média, têm sido 150% acima do cenário base dos varejistas, alguns casos atingindo 300% acima desse cenário base. Já que o cenário base tinha sido bastante conservador, tanto de nossa parte para calcular as taxas internas de retorno, quanto da parte dos varejistas, sendo uma primeira operação desse modelo no país. Página 19 também são imagens a respeito desse mesmo case, e na página 20 nós entramos no quadro atualizado com serviços complementares prestados pela companhia. A gente identifica aí que no quarto trimestre houve mais serviços, principalmente de energia e estacionamento, prestados. Então, pouco houve de consolidação desse serviço durante o exercício 2009, e a gente espera que esses números sejam representados, um ano completo desses serviços no ano de 2010, além de outros que possam ser implementados durante o exercício, dentre aqueles que apresentam potencial, como a gente vê aí com os checkmarks aí, os tickets sombreados. Na página 20 ainda a propósito disso, mais adiante nós vamos ver a abertura dessas receitas na apresentação dos dados financeiros da companhia pelo Ricardo, que está aqui presente. Voltando à página 21, a gente apresenta o desempenho acionário durante o ano de 2009, o trabalho da companhia de apresentar novamente o seu case e apresentar aos acionistas e investidores todo o potencial da companhia, o que ainda tem por vir. Então, nós fizemos um trabalho aí justamente de reeducação para esses investidores após as turbulências de mercado que ocorreram no final de 2008, começo de 2009. Finalmente, na página 22, as informações a respeito de práticas de mercado e estrutura acionária da companhia. Eu passo então a palavra agora ao Ricardo Castro, diretor financeiro e administrativo da companhia, para as suas apresentações.
Obrigado, Alessandro. Boa tarde a todos. Seguindo diretamente para a apresentação, na página 24, a gente mostra os números da receita bruta total, que cresceu em 2009 18,9%. Passando de 94 milhões em 2008 para 111,8 em 2009. As receitas de aluguel cresceram 13,9%, e atingiram 88 milhões. Essas receitas são divididas em 81,4% de aluguel mínimo, 8,5% aluguel percentual e 10,1% luvas e aluguéis temporários, os quiosques. Os principais fatores que impulsionaram esse crescimento foram as receitas das expansões do Internacional, do Suzano, a inauguração do Outlet, o turnaround do Top Center, além dos reajustes anuais dos contratos e dos aumentos reais. Os serviços continuaram a apresentar um crescimento sólido, atingindo 42%, e num total de 23,8 milhões, ou 21,3% das receitas total da companhia. Desse total, as receitas de estacionamento representaram 74,1%, as de energia 17,5%, água 5,9% e as de administração 2,5%. Esse crescimento da receita bruta ele fica mais expressivo quando a gente compara com o crescimento médio da ABL de 2008 para 2009, que foi de 6,1%. Na próxima página, página 25, os mesmos números da receita bruta, porém agora para o quarto trimestre. A receita bruta nesse trimestre cresceu 13,2%, isso sem considerar os efeitos da linearidade, e atingiu 34,7 milhões. A receita de aluguel foi de 27,7 e as de serviços 7 milhões. Dos aluguéis, o mínimo representou no trimestre 80%, o percentual 10,8% e as luvas e aluguéis temporários 9,2%. Nos serviços, a receita de estacionamento representou 77,1%, energia 15,7%, água 4,3% e administração 2,9%. Na página 26, alguns os indicativos de performance. Os aluguéis e serviços por metro quadrado. No total da companhia, a receita bruta anual por metro quadrado cresceu mais de 12%, sendo 7,3% nos aluguéis e 33,8% nos serviços. Essa receita bruta total foi de R$ 611,18 por metro quadrado, sendo aproximadamente R$ 481 de aluguel e 130 e 39 de serviços. No portfólio original, o crescimento foi de 9,6%, sendo 7,9% nos aluguéis e 15,6% nos serviços, num total de R$ 698,18 por metro quadrado. No portfólio adquirido, a receita bruta total cresceu 18%, atingindo R$ 513,45. Com a implementação dos serviços complementares no portfólio adquirido, as receitas de serviços cresceram quase que 100% por metro quadrado. Na página 27, os números da vacância no quarto trimestre e no ano, esses números estão ainda impactados aí pela vacância temporária do Auto Shopping. No quarto trimestre, a vacância ajustada foi de 4,2%, que comparado ao 3,4 do quarto trimestre de 2008, representa uma redução da vacância de 0,2. O portfólio original manteve a vacância do quarto trimestre, que foi de 2,6. No portfólio adquirido, reduziu de 4,3 para 3,8. No ano, a vacância média da companhia foi de 3,5%, em 2008, 4%. O portfólio adquirido passou de 5,1 para 4,8 e o original de 3 para 2,3. Na próxima página, página 28, as receitas de serviços do ano e do trimestre. No quarto tri, como eu já falei, a receita de serviços foi de 7 milhões, estacionamento contribuiu com 5,4, energia 1,1, água 0,3 milhões e administração 0,2. No ano de 2009, as receitas foram de 23,8 milhões, sendo que o estacionamento foi de 17,7, crescimento de 50% em relação ao ano de 2008, energia 4.1 com crescimento de 27%, água 1.4 milhões, também com crescimento de 27%, e administração 0.6 milhões. Na página 29, os principais indicadores financeiros de 2009, no ano, o NOI e o EBITDA ajustado apresentaram um crescimento de 13.1% e 15.3%, respectivamente, enquanto que o crescimento da ABL média foi de 6.1%. O NOI foi de 82.9 milhões, com margem de 82.4%, e o EBITDA ajustado 73.8 milhões, com margem de 73.4%. O lucro líquido foi de 25.8 milhões e o FFO de 36 milhões. Na página 30, os mesmos indicadores para o quarto trimestre, também sem os efeitos da linearidade. Esses números, o NOI seria de 27.8 milhões com margem de 87.7% e um crescimento de 13% em relação ao quarto trimestre de 2008. EBITDA ajustado, 25.4 milhões, com margem de 80% e crescimento de 18.7%. Lucro líquido ajustado, 10.2 milhões e FFO ajustado, 13.4 milhões. Na página 31, as figuras de caixa e endividamento no final do ano. O total do endividamento bruto da companhia era de 321.8 milhões e uma posição de caixa e aplicações de 22.9. Com a venda do terreno de São Bernardo, que ocorreu em janeiro, e à vista, esse caixa passou a 52 milhões. Do cronograma de vencimentos, o total para 2010 é de 78.1 milhões, porém já com uma posição de caixa de 52 milhões. Os indexadores do endividamento são ATR, sim, aproximadamente 55%, IGPM 24%, CDI 17% e o pré-fixado 4.4%. Com a conclusão da nova emissão de CCI no total de 60 milhões, o indexador CDI passará a ser o IPCA, e os vencimentos de 2010 passarão de 78.1 milhões para 22.1 milhões. Com isso eu encerro aqui a nossa apresentação. Passo a palavra ao operador para a abertura da sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez, obrigado a todos.
Licença, obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Com licença, nossa primeira pergunta vem do senhor Eduardo Silveira, da Fator Corretora.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, não sei se vocês poderiam abrir, quanto que seria essa vacância do Auto Shopping hoje e quanto vocês pretendem reduzir? A gente entende, quando você está mexendo no mix de loja, no primeiro momento essa vacância aumenta, mas depois ela cai, assim como o Top Center. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda, vocês podem dar um update nos Greenfields, principalmente ali o Sulacap e Barueri. Como que está a evolução para quando vocês pensam que esses shoppings vão entrar em operação e quanto que estaria alocado esses shoppings? Obrigado.
Eduardo, Alessandro, boa tarde. Para te dar um exemplo, não posso te abrir um número exatamente, mas eu posso fazer uma correlação exatamente do que você disse com o Top. No caso do Top, a nossa vacância, isso a gente já abriu posteriormente ao trabalho feito, ela chegou a 20 e pouco mais de 27%, 28%, tá? A vacância no alto é ainda abaixo dessa daí, tá? Acreditamos até que nem vai chegar a esse índice durante o processo de reposicionamento dele. Mas não para você ter uma ideia de comparação, não foi um reposicionamento tão agressivo quanto foi, por exemplo, no Top, tá? Sobre Barueri e Sulacap, no ano passado, em função da retração até o segundo trimestre dos varejistas a respeito de novos projetos, nós também tínhamos colocado os dois on hold. E o que ocorre é que a partir do quarto trimestre, no terceiro trimestre, eles anunciam que então eles estavam revendo os planos, voltando a considerar as expansões. Então, no quarto trimestre, no final do ano, nós continuamos aí o processo de comercialização. A comercialização deles, em um caso, ultrapassa 70%, no outro, ultrapassa 60% da comercialização. E aí estamos procedendo alguns ajustes nos projetos em função dessas demandas dos varejistas, que alguns aí tiveram inclusive mudança de modelo de loja, já preparando aí para retomar essas obras, com o objetivo de ambas para o ano que vem, para 2011. Sulacap já era 2011, Barueri apenas que ficou atrasado de 2010 para 2011.
Ok, obrigado. Se me permite mais uma pergunta, vocês estão trabalhando uma possibilidade de financiar através de BNDES, um desses shoppings, pelo menos o Sulacap?
Nós temos a consulta e o enquadramento de... Deixa eu não lembrar exatamente o termo técnico. A área de prioridades, é isso mesmo. Então, nós temos a consulta feita ao BNDES, e a parte de prioridades que ele tem que verificar dentro das políticas do BNDES já realizada, tendo agora apenas que apresentar a estrutura de capital do próprio empreendimento para conclusão aí da análise com o BNDES.
Ok, obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Agostini, da FVF Participações.
Boa tarde, Alessandro. Na verdade é Cauê. Eu queria, são duas perguntas. Eu queria que vocês comentassem qual foi o use of proceeds da venda do terreno, tá? E comentar um pouco também como é que está a questão de serviços complementares, está no primeiro tri agora. O que você já fez nesse ano e o que a gente pode esperar assim, para 2010, tá?
O uso dos proceeds, oi Cauê, Alessandro. O uso dos proceeds, na verdade, está em caixa. A posição está em caixa. Então, hoje, se você for avaliar naquela página 31 da apresentação, nós temos uma posição de caixa aí para deixar uma posição confortável em posição da dívida de curto prazo, sem considerar ainda a emissão do CRI, que está em processo de registro na CVM, né? Que a gente até já fez aí um roadshow, visita com investidores a respeito do CRI. Está montando o book do CRI. E os 60 milhões estariam considerados na tabela, nas duas linhas de baixo. Então mudaria o que é todo endividamento de curto prazo, isso tudo sem considerar o caixa, que é onde está esses proceeds da venda do terreno. A segunda pergunta tua, que é a respeito do serviço, está para a página específica, se não me engano é 19, página 20. Na página 20 do serviço, a gente percebe que o estacionamento, se você dá para fazer desde o princípio da companhia em 2007 um breakdown aproximadamente do quanto representa em normalizado na companhia estacionamento, água e energia do total de serviço. Considerando esse breakdown, e aí no release você tem inclusive ali o que você tem de NOI, de receitas e de custos do serviço, para você poder até inferir também o que você tem de margens, não está aqui exatamente na apresentação, mas no release você tem também, você consegue chegar a uns economics aí projetando esses novos serviços que você tem assurados. Esses quatro entraram no quarto trimestre, que são Santana e Suzano em energia, e estacionamento em Unimat e Outlet. O Outlet, na verdade, é só o VIP que está sendo operado com o estacionamento no Outlet. Podem ser modelados para um ano completo em 2010, como eu comentei com vocês. E aí, te dá exatamente o cronograma desses serviços em 2010, dos que estão ainda claros aí, achurados claros, eu não posso te passar, porque passa por questões técnicas também, mas o que a gente promete é que trimestre a trimestre vai atualizando. E tem mais coisa assim durante esse ano que vai estar em operação.
Tá bom, obrigado.
Imagina. Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Alessandro para as considerações finais.
Agradecemos aí a presença dos analistas que nós temos aqui acompanhado no painel e também os que estão conectados pela web, assim como os investidores e acionistas da companhia, e continuamos aí à disposição dos senhores, através do nosso departamento de RI, pela minha pessoa ou pelo Márcio, nosso gerente de RI, que também está aqui presente. Obrigado a todos e boa tarde.
A audioconferência da General Shopping Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenha uma boa tarde. Obrigada.